está aqui na linha para conversar com a gente, o Ednei Leandro da Vitória, ele que é professor e coordenador da pesquisa realizada pelo Laboratório de Mecanização e Defensivos Agrícolas da UFES. Ele que vai falar de um estudo pioneiro que mostra a eficiência de drones, né? Drones pulverizadores na aplicação de remédios ali para cuidar das plantações, né? No controle de doenças. Primeiramente, boa tarde, professor, tudo bom?
Boa tarde para todos aí, boa tarde para os ouvintes da Band News. Prazer estar aqui com vocês.
Professor, muito legal esse estudo que a UFES está se destacando, né, na utilização dos drones no controle de doenças, de plantações. Acho que o estudo é específico de cafeeiros, né? Queria que o senhor primeiramente explicasse de onde surgiu essa ideia, né? Por que, que o uso de drones está se destacando, como que é feita, né, essa pulverização, por que, que com drones é mais fácil?
Tá bom, ótima pergunta. Antes de falar especificamente lá da nossa pesquisa, é bom deixar bem claro algumas questões. Como a gente está falando para uma rádio que tem muitos ouvintes, é explicar um pouquinho o que é a tecnologia de aplicação de defensivos e fertilizantes agrícolas. Na verdade, a gente não fomenta o uso de agrotóxicos, na verdade, a gente quer reduzir. Então, a gente quer aumentar a eficiência na aplicação e melhorar a eficácia do produto para ter menor desperdício para o solo, para o ambiente, contaminação ao homem. Pois bem, como você mesmo falou, essa pesquisa foi específica para um café de montanha, onde o agricultor sofre muito para fazer todo o manejo de plantas relacionadas às doenças e pragas do cafeiro. Geralmente coloca-se um pulverizador costal, acho que todo mundo já viu um pulverizador costal em propagandas, aí, em revistas. É uma mochila que se coloca nas costas de 20 a 30 quilos. Imagina você fazer essa pulverização no morro inclinado de 45, 60 graus. A ideia surgiu com a evolução dos drones na agricultura. Né? Desde 1985, para vocês terem uma ideia, o Japão já utiliza drones para pulverização do arroz. Mais de 40% da plantação de arroz do Japão é feita por meio de drones. E a nossa ideia é justamente isso, diminuir o que nós chamamos de dor do produtor na aplicação e aumentar a eficiência. Então, a ideia foi justamente isso, para a gente aumentar a eficiência na aplicação e melhorar a eficácia no produto, a fim de diminuir contaminação ao meio ambiente e ao homem também.
Eu queria perguntar o seguinte, lógico que a gente está falando na lavoura do café, o senhor já citou a história do arroz, mas isso, conforme for, vai poder valer para qualquer tipo de plantação? Tem algum tipo de restrição? Qual é a perspectiva que vocês têm em relação a isso?
Bom, legal. Olha só, nós fizemos um café porque o café é um carro-chefe do Espírito Santo, né? O nosso PIB do agronegócio gira muito em torno do setor cafeiro. Mas a pulverização com drone já ocorre em soja, milho, sorgo, pastagem, citros, né? Laranja, limão. Fizemos um trabalho que está para ser publicado em breve aqui no mamão, que também é outro... grande cultura plantada no Espírito Santo. Vamos iniciar na semana que vem um com cana, inclusive esse cana a gente não vai utilizar nenhum produto tóxico, a gente vai utilizar um bioinseticida, né, para controle de um inseto chamado cigarrinha da cana. Então, quando a gente fala de aplicação, a gente está falando de aplicação de produtos tóxicos, né, mas também de bioinseticidas, são fungos, inimigos naturais, que a gente pode aplicar também via drone. Em resumo, a aplicação do drone na pulverização aplica-se a várias culturas. E nós começamos pelo café, porque café, né, comanda o agronegócio capixaba nesse sentido.
Professor, o senhor está falando com um leigo no assunto, então se eu falo alguma bobagem aqui, me perdoe e me corrija, por favor. Mas não, a gente cresceu vendo aquelas pulverizações que eram feitas com aviões e que jogavam uma quantidade enorme de produtos, não sei se agrotóxicos ou não, mas jogavam uma grande quantidade de produtos na lavoura. O drone, ele pode ser inclusive mais econômico, porque imagino eu que ele pode ser até mais tópico, né? Ele não tem aquela necessidade de despejar uma grande quantidade de produtos e por uma extensão muito grande. Enfim, ele pode ser utilizado de uma maneira, digamos, mais inteligente do que o avião. Qual é a diferença, professor?
Bom, mais inteligente e mais sustentável. Vamos só fazer uma observação aqui. Independente da forma da aplicação, seja costal, drone, avião, trator, se o equipamento está mal regulado e mal calibrado, vai dar um erro na aplicação e, obviamente, contaminação de solo, meio ambiente e do homem. Então, a regulagem e calibração deve ser bem feita, é essencial, independente do equipamento. Outro detalhe, não há como comparar drone com avião, eu explico por quê. A única coincidência, a única coisa que nós podemos, são iguais que os dois voam. Só que o avião aplica 160, 180, 200 km por hora, né? Enquanto o drone a gente vai voar aí em torno de 18 a 20 km por hora. A quantidade de gotas, agora, a grande diferencial do drone, eu vou dar um exemplo aqui, de tentar ser o mais didático possível para vocês tentarem entender. Vamos lá. Suponha uma medicação que é comum a todos, aí todo mundo conhece, por exemplo, a dipirona. Cada um tem a sua prescrição, mas vamos supor que eu vou para 20 gotas de dipirona. Eu posso diluir essas 20 gotas de dipirona em 2 dedos de água e 1 litro de água e tomar. A diferença, quer dizer, a dose da dipirona não mudou. O que muda é a quantidade de água, ela vai ficar mais ou menos concentrada. Por que o drone é mais eficiente? O drone é mais eficiente porque em quantidades menores eu consigo concentrar mais o produto, ser mais eficiente na aplicação, ou seja, o produto vai chegar no alvo, na folha, no fungo, no inseto, na praga, de maneira mais eficiente e vai aumentar a eficácia do produto. A ideia é sempre reduzir impactos no meio ambiente. E a gente tem conseguido, e essa pesquisa mostrou que isso é bastante relevante.
Professor, eu queria que você explicasse, né, para os nossos ouvintes que, assim como o Cacá falou, eu também sou leiga, deve ter muita gente que não entende desse universo, mas a gente está lendo aqui sobre o estudo e fala muito da agricultura 5.0. E como você disse logo na minha primeira pergunta, vocês não estão fomentando, né, o uso do agrotóxico, mas sim utilizá-lo de forma mais inteligente, né? Qual é a perspectiva para o futuro aí da agricultura? O que, que deve ser feito para não ser tão prejudicial ao solo, né? O que, que os estudos apontam? O que, que vocês estão buscando, no final das contas, fazer com esses avanços tecnológicos? Existe mesmo a possibilidade da agricultura ela ser, de certa forma, sustentável?
Ótima pergunta, excelente pergunta. Vamos lá, vamos respondê-la por partes aí. Quando a gente fala agricultura 5.0, é agricultura tecnificada, utilizando tudo que nós conhecemos hoje, conexão à internet, internet das coisas, né, machine learning, redes neurais artificiais, inteligência artificial. E a aplicação por drone veio justamente para somar isso tudo que você comentou aí. Né? É uma aplicação, sim, eficiente, que vai ter um retorno, sim, considerável para a agricultura. Né? E a tendência é justamente essa, a gente substituir os equipamentos que são hoje ineficientes, que desperdiçam muita cauda, que nós chamamos, por equipamento mais eficiente, que são os drones. Em relação às perspectivas futuras, o drone já é uma realidade. Fora do Brasil, na China, por exemplo, a aplicação com drone ela é muito utilizada. No Brasil, a aplicação com drone tem 5 ou 6 anos e as pesquisas estão avançando. Inclusive, a nossa pesquisa da UFRGS é uma pesquisa pioneira nesse sentido. Então, tem muito ainda que ser desenvolvido, muito ainda que aprender, muito ainda a ser pesquisado. Isso que a gente está fazendo, para levar para a sociedade, né, um retorno, que é a nossa função quanto universidade, o ensino, pesquisa e extensão, algo que dê um mínimo de sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, a gente pensa na questão econômica, na questão social e na questão ambiental. Né, e a gente está chegando lá, né, e a gente fica muito satisfeito em saber que esse retorno é um retorno para a sociedade. A partir desse e outros trabalhos que vieram e vêm por aí, a gente está difundindo, está apresentando palestras, a gente está conscientizando os aplicadores, né, para fazer da forma mais correta possível. Então, são boas as perspectivas para a pesquisa nesse sentido, tá?
Isso aí, então, professor, dando bons esclarecimentos aqui para a gente, né? Que a gente não estava entendendo muito bem do assunto, mas com certeza é uma evolução muito grande. E claro que vocês vão continuar, né? Eu estava até lendo aqui que já tem outros estudos nesse campo para se aprofundar cada vez mais nessa temática e conseguir, enfim, trazer uma melhor forma de lidar com a agricultura, né? Cacá.
Professor, só para a gente encerrar, eu queria saber o seguinte, quem é que o apoiou, quem estimulou essa pesquisa, professor?
Ah, legal, gente, é bom falar nisso, muito bom falar nisso. Essa pesquisa ela teve uma colaboração regional, né, do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, e teve a colaboração também do Centro Nacional de Pesquisa e Tecnologia de Aviação em Aviação da China. Nós fizemos contato com os chineses, eles leram nossa proposta de trabalho, né, atestaram a metodologia, confiaram na metodologia, fizeram as revisões necessárias. A gente conseguiu aplicar para publicar numa revista de excelência, né, na área de ciências, ciências rurais. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo também nos ajuda e tem nos ajudado, né, nesse sentido, com bolsa para estudante, né, e os gastos que nós temos de deslocamento, de alimentação. Ou seja, o governo do Estado do Espírito Santo nos apoia bastante nesse sentido, e a gente está continuando as pesquisas justamente por isso, que a gente tem esse apoio governamental e institucional.
Maravilha, esse foi o professor Ednei Leandro da Vitória, ele que é professor e coordenador dessa pesquisa que a gente está falando agora, do Laboratório de Mecanização e Defensivos Agrícolas da UFES, falando sobre o estudo pioneiro aí que utiliza drones pulverizadores, né, nas plantações de café. Professor, muito obrigada por atender aqui a Band News, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, uma boa tarde para todos.
Valeu.